Continuando sobre as leis de Purim, nós vimos que em Purim temos 4 mitzvot a cumprir. Uma mitzvah fazemos à noite e de manhã, quer dizer, de dia, que é a mitzvah da leitura da Megillah. Ela, nós cumprimos à noite e de dia, duas vezes. As outras 3 mitzvot são mitzvot que se faz apenas de dia. E só se cumpre a mitzvah fazendo-as de dia, quando é o horário, o prazo delas. Primeira mitzvah é a mitzvah de matanot le'evyonim. Mitzvah de dar presentes para pobres. De uma certa forma, a festa de Purim está muito ligada com a união. Uma vez que uma das acusações que o Haman fez era que o nosso povo estava muito disperso. Realmente, brigas, intrigas. Então, para aproximar as pessoas, nossos sábios instituíram, Mordecai instituiu junto com os sábios, que na festa de Purim se fizesse coisas que unem as pessoas. E a primeira dessas mitzvot é a mitzvah de matanot le'evyonim, ajudar as pessoas necessitadas. Por intermédio disso, cria uma união que vem por bondade. Quanto que tem que se dar para cada pobre? Então, isso é importante, que é no mínimo 2 pobres. Nós temos que dar o suficiente para que ele tenha 2 alimentos na mesa, uma refeição básica. Então, quanto que é isso? Varia, lógico, mas que seja um pão com queijo, alguma coisa assim, já seria o suficiente para se dar, então, em dinheiro. Pode dar com comida, em comida também, mas se costuma dar em dinheiro e o pobre vai poder comprar suas necessidades. Ele pode comprar outras coisas também. Pode comprar roupas, o que ele quiser. Você dá o dinheiro e ele compra aquilo que ele está precisando. O Rambam escreve que não há alegria perante Hashem maior do que a ajuda dos necessitados. Por isso, por mais que nós temos mais 2 mitzvot aqui a cumprir, mais vale a pessoa investir em mais pobres e ajudar mais pessoas necessitadas do que auxiliar ou do que dar as outras mitzvot, quer dizer, investir nas outras 2 mitzvot de Purim. É lógico que precisa se fazê-las, mas, quer dizer, em vez de dar Mishloach Manot para 50 amigos e ajudar 2 pobres, ajude 50 pobres e dê Mishloach Manot para 2 amigos. Essa é a ideia que o Rambam está querendo dizer. É óbvio e lógico que todas essas mitzvot que nós estamos falando, elas envolvem uma união e uma fraternidade do nosso povo. E por isso, para cumprir a mitzvah de Matanot Levionim, trata-se de pobres do nosso povo. E principalmente, em primeiro lugar, das proximidades de onde você mora. Começando pelas pessoas mais próximas. Às vezes, pessoas mais próximas são realmente próximas, parentes. E precisa se começar com eles. Mishloach Manot é a outra mitzvah, onde nós temos a mitzvah de mandar para uma pessoa, um amigo, 2 presentes, 2 porções de comida, no mínimo. Isso significa que, primeiro lugar, quanto de alimento nós temos que dar? Então são 2 alimentos, mas quantidade desses alimentos? Quantidade desses alimentos é uma quantidade que uma pessoa se sente honrada em receber. Quer dizer que, primeiro, isso vai variar realmente, dependendo de quem é seu amigo que você está dando. Se é uma pessoa mais simples, então uma coisa mais simples. Se é uma pessoa mais sofisticada, uma pessoa mais rica, então já uma coisinha pequenininha, já ele não é desprezo dar para ele. Então teria que dar algo com mais qualidade. Isso seria, então, 2 alimentos que tem um tamanho que é bonito se servir numa mesa aquilo. Vou dar um exemplo. Talvez não fica elegante você dar uma bolacha, por exemplo. Não é elegante dar uma bolacha. Se você dá um pacote de bolacha, aí sim, é elegante. Então, esse é o critério. Agora, precisa-se dar dois alimentos. Esses alimentos não precisam ser só alimentos, podem ser bebidas. Então, você pode dar um alimento e uma bebida, pode dar dois alimentos, pode dar duas bebidas. Contanto que sejam itens diferentes. Diferentes quer dizer, entre eles, eu posso dar, por exemplo, dois bolos, mas um é bolo de laranja e outro é bolo de chocolate. São duas coisas totalmente diferentes, por mais que são parecidas. E homens dão para homens, mulheres dão para mulheres, e a mitzvah é que se dê para uma pessoa dois alimentos. No mínimo, pode dar mais alimentos, mas pelo menos isto de alimentos. Todas as coisas que se colocam em Mishloach Manot para enfeitar Mishloach Manot não fazem parte exatamente, diretamente da mitzvah, então eles não servem para se dar. Quer dizer, ninguém dá uma bala para o outro em Mishloach Manot. Porque isso não é o Yalit Kabetz, não é algo que é honrado se dar. Não é um alimento que a pessoa vai sentar, vai colocar na mesa para comer. Então, precisa ser... você pode até colocar umas balinhas no pacote, para quem é a favor de balas, mas não que isso seja, de fato, o Mishloach Manot. Aqueles que costumam enviar por intermédio de alguém. Porque, afinal de contas, a mitzvah é chamada de Mishloach. Mishloach, está na Megillah. Mishloach quer dizer o envio. Então, dar para alguém, entregar para o outro, e não dar direto. Isso também é um conceito de união. Trazer mais pessoas para participarem desta mitzvah. Logicamente que a mitzvah é daquele que fez e está enviando. Aquele que é só o mensageiro, só está participando, mas ele não fez a mitzvah. Também se a pessoa pode dar Mishloach Manot especificamente para pessoas que estão mais carentes ou pessoas que têm menos atenção e tal. Obviamente que é louvável e dessa forma também você cria um ambiente melhor e uma união maior. E tem até aqueles que falam mais ainda. Dê para aquele que você tem algum problema com ele. Isso, quem sabe, vai trazer até que se pacifique aquela situação. Temos a terceira, quarta mitzvah, né? A terceira dessas específicas do dia, mas a quarta mitzvah de Purim, que é a mitzvah de Seudat Purim, uma refeição de Purim, uma refeição festiva, onde nós sentamos e comemos pão, e depois, logicamente, que no Birkat Hamazon vai se falar Al Hanissim, agradecer a Hashem, e esta refeição é uma refeição... que se costuma acender uma vela também, e ela deve ser feita de dia. Então, muitas pessoas costumam começar essa refeição no fim da tarde e invadir a próxima noite. Quer dizer, vai noite adentro. Não tem nenhum problema, é um costume que existe. A única coisa é que o início da refeição precisa ser quando ainda não se pôs o sol. E comer já alguma quantidade de comida respeitável antes do pôr do sol, que seria um cabeitzá de pão, pelo menos um casai de pão. Quer dizer, comer uma fatia de pão antes ainda do pôr do sol. Então não é para começar muito em cima da hora, começar ainda quando é dia, porque afinal de contas o principal da refeição de Purim é em Purim, não na noite seguinte. Muita gente faz bem mais cedo, não tem problema, é melhor até que seja mais cedo. E muitos costumam rezar Minchá antes de Seudat Purim. E assim depois está tranquilo, é uma refeição grande, de repente a pessoa vai esquecer de rezar. Então garante já rezar Minchá antes, é extremamente louvável. E nesta refeição, nossos sábios dizem que a pessoa deve beber vinho além do que ele está acostumado, ao ponto de já ficar um pouquinho tonto. E confundir entre Mordecai e Haman. Existem vários conceitos aqui profundos, qual que é essa ideia de confusão. Mas a ideia é que a pessoa beba além do que ele está acostumado. Mas jamais se embebedar e se embriagar. Isto não é algo que a Torá é a favor. E não é isso que está escrito nesta mitzvah de Hayav Inish Libesume Bepuraya, não é para exagerar, extrapolar ao ponto depois de fazer coisas erradas, falar coisas erradas, deixar de cumprir mitzvot, deixar de rezar e assim por diante. E principalmente na refeição de Purim, toda a ideia é lembrarmos do milagre, festejarmos, agradecermos a Deus durante a refeição. Então, cantar músicas para Hashem, agradecendo pelo milagre de Purim. Afinal de contas, só estamos hoje aí festejando porque aconteceu esse milagre, porque senão teria acabado completamente o nosso povo. É um detalhe interessante que muitas pessoas sempre perguntam é a respeito de Shushan Purim. Na Megillah nós lemos que o decreto era para o dia 13. 13 de Adar. E, graças ao bom Deus, reverteu a história. Venahaforhu. E Mordecai escreveu novas cartas, dando o direito dos judeus se defenderem. Quando chegou o dia 13, teve uma batalha, por isso até se jejua nessa data. No dia seguinte, dia 14, todo mundo pôde festejar, finalmente, livres, enfim, livres do decreto e livres desses bandidos que queriam acabar e ser os chefes daqueles que acabariam com os judeus. Só que na capital, em Shushan HaBirah, a Esther viu que ainda não deu para limpar tudo. Ainda tem muitos antissemitas de alta periculosidade lá na capital. E ela pediu para Ahasverosh dar mais um dia para limpar a capital. E Ahasverosh então aceitou e permitiu que no dia 14 eles também fizessem uma limpeza. Então, dia 14 eles mataram mais 300 bandidos ali na capital. Uma vez que aconteceu isso, no dia seguinte eles puderam festejar. No dia 15 eles conseguiram festejar e finalmente estamos livres. Então, em todos os lugares eles festejaram no dia 14. Na capital eles festejaram no dia 15. Mordecai quis dar uma importância para a terra de Israel ao afixar Purim. E desta forma ele afixou, como consta na Megillah, dois dias para Purim, dia 14 e dia 15. As cidades que não são muradas são abertas dia 14. E as cidades que são muradas festejam no dia 15. Estas muralhas precisam ser muralhas que existem desde a época de Yoshua Bin Nun. Quer dizer, desde que o povo de Israel entrou em Israel. Então isso já exclui cidades europeias que têm muralha, etc. São muralhas posteriores. Toda a ideia era dar a importância principalmente para Yerushalayim. E por isso o que acontece é que em Yerushalayim se festeja Purim no dia seguinte. Todas as mitzvot e toda a leitura da Megillah, tudo acontece no dia seguinte. O que fazem as pessoas que moram em todas as demais cidades? Tem algumas outras cidades em Israel que também é assim, que são muradas, que se festejam dia 15, mas todas as demais cidades e cidades do mundo festejam Purim no dia 14. E dia 15 é chamado Shushan Purim, o Purim de Shushan, Purim da capital, que hoje em dia é festejado principalmente em Yerushalayim. O que, se faz nos demais lugares? Duas coisas. Primeiro, não se fala Tachanun, um dia que é alegre. E segundo lugar, se costuma acrescentar alguma coisa na refeição para simbolizar que é um dia importante. Vocês vão perguntar em Yerushalayim o que se faz? Yerushalayim, ao contrário. No dia 14, não é ainda Purim, em Yerushalayim. Não tem as mitzvot, nada. Mas não se fala Tachanun e se come alguma coisa especial nesse dia. E no dia seguinte, dia 15, é festejado Purim com todas as regras e todas as leis.